Durante um tempo, o AL pode ter sido um complemento de rendimentos. Durante a crise, quando a direita governava o PSD e o CDS, houve gente que se mudou para parques de campismo para poder arrendar a sua casa em alojamento local. Mas de lá para cá, tudo mudou. O AL passou a integrar uma resposta estratégica no turismo e no imobiliário, assim como os vistos gold, os incentivos aos fundos de investimento imobiliários, benefícios a residentes não habituais e a nómadas digitais. Hoje, o alojamento local não é uma salvação. É a condenação de bairros inteiros desertificados, sem moradores nem comércio, onde os preços não param de aumentar. As casas que hoje estão destinadas ao AL são casas de habitação, em bairros de habitação, nas cidades mais castigadas pelos aumentos dos preços da habitação. Promover e liberalizar ainda mais o alojamento local é absurdo e é um ataque a todos os que não conseguem encontrar uma casa na cidade onde trabalham, em que não conseguem e passaram a viver em quartos, passaram a viver na rua muitos, ou que não conseguem sair de casa dos pais. Hoje há centenas de cidades em dezenas de países governadas por muitas cores políticas que tomam medidas para controlar o alojamento local e os impactos do turismo excessivo. Em Portugal, o Governo está alinhado com Carlos Moedas, Rui Moreira e Miguel Albuquerque numa estratégia de promoção do alojamento local, ao contrário do que todos os outros países estão a fazer. Senhores deputados, o Governo pode dizer que rejeita uma política industrial. Tudo o que tem feito, da Lei dos Solos ao regime de alojamento local, são instrumentos de planeamento central da economia, que é assim dirigida para os setores do turismo e do imobiliário. Encarem a revogação destes decretos como um ato de liberdade económica e social.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, tem um pedido de esclarecimento. Sr. Deputado João Tili do Chega. Faz favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Percebe-se a intenção deste projeto de resolução, porque se revogasse a Lei 76 de 24, que tem 3 meses apenas, voltaria a vigorar a Lei 56 de 23, com o seu famigerado artigo 108, que legitimaria o arrendamento coercivo às câmaras municipais dos imóveis devolutos há 2 anos, para que as câmaras as pudessem entregar a quem quisessem. Mas, relativamente a esta Lei 56 de 23, os senhores também não votaram a favor. Os seus abstiveram-se. Eu pergunto, então como é que é? Quer dizer, nunca estão satisfeitos. Quer dizer, mesmo quando se legisla no sentido de se retirar ou roubar as casas aos senhorios para as dar a quem não quer trabalhar, mesmo assim os seus não estão satisfeitos. É obra. Senhores deputados, sabemos que o Bloco de Esquerda só ficaria satisfeito no dia em que o alojamento local terminasse. Mas imaginando que conseguiam com 5 deputados revogar uma lei com 3 meses, o que iriam fazer aos alojamentos locais despejados? E eu entregá-los às 5 mães que despediram enquanto amamentavam? Ou iam transformar os alojamentos locais em hostéis e entregá-los ao ex-vereador Robles? Senhores deputados, a vossa ex-coordenadora e atual deputada do Parlamento Europeu garante que se vê aflita para conseguir chegar ao fim do mês com apenas 27 mil euros de ordenado. Mas também detém, ou o marido, o negócio de AL no interior. Será que esse negócio também é para fechar, é para ocupar? Por favor, não façam isso, senão ela fica sem rendimento nenhum. É uma desgraça, não é? E por último, disse ontem aqui o vosso líder parlamentar que apenas uma sala de chute no Porto, uma, retirou 60 mil drogados nas ruas. Imaginem. Não há noção. Será que estão a pensar transformar o alojamento local expropriados em salas de chuto? É que se conseguiram tirar esses 60 mil com uma, então com 1000 no Porto, retiram para aí 15 milhões de drogados nas ruas. Só no Porto. Só no Porto. 1000 no Porto. Mais 2000 em Lisboa. Isto é o ovo de Colombo. Os seus desenvolvem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Deputada tem 12 segundos mais 15 de tolerância. Preciso que se ouça e se permita que use o tempo curto para o esclarecimento. Faz favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, Senhor Deputado, nesta Assembleia da República é tão possível revogar uma lei com 5 deputados como com 49, e, portanto, desse ponto de vista, estamos mais ou menos equiparados. O mais importante, senhores deputados, é que o Bloco de Esquerda pretende, com os seus 5 deputados, defender a habitação. Os 49 deputados do Chega defendem a especulação imobiliária e o negócio que impede as pessoas de terem uma casa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, Sra. Deputada Sandra Ribeiro do Chega, dispõe de 5 minutos. Senhores deputados, faltam 20 para as 8, como se diz aqui em Lisboa.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, este pedido de apreciação parlamentar por parte do Partido Socialista revela-nos que a esquerda não desiste de acabar com o alojamento local como forma de desviar a percepção pública do total fracasso das políticas de habitação durante o período em que estiveram no Governo, com o objetivo de voltar a implementar restrições ao setor do alojamento local. A 23 de outubro de 2024 foi publicado em Diário da República o Decreto-Lei nº 76 de 2024, que levanta as restrições impostas pelo Programa Mais Habitação e materializa as medidas de reversão apresentadas no Programa Construir Portugal. Para o alojamento local, a nova legislação, além de revogar elementos considerados polémicos, como a intransmissibilidade de licenças e sua caducidade, ou a total proibição de emissão de novas licenças nos territórios litorais, também se debruça sobre os poderes dos condomínios para restringir ou cancelar licenças em prédios habitacionais e até altera o limite máximo de potenciais hóspedes nos alojamentos. Acontece que a nova lei não liberalizou o alojamento local, pelo contrário, deu mais poderes às câmaras municipais para criarem regulamentos com a possibilidade não só de instalarem áreas de contenção, mas também áreas de crescimento sustentável. Podem, inclusive, nas zonas de maior pressão, impedir que se registrem novos alojamentos locais em imóveis que tivessem contratos de arrendamento habitacional nos últimos 2 anos. Ou seja, as câmaras municipais têm todos os instrumentos para gerir o alojamento local no seu território. Aquilo que o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda querem com estas iniciativas é voltar à lógica da centralização e da proibição cega do alojamento local a nível nacional. Várias câmaras municipais já anunciaram que vão avançar com regulamentos. O Porto já publicou o novo regulamento, Lisboa está prestes a colocar o regulamento em consulta pública e outros municípios, como Gaia, Mafra, Sintra, Faro, Braga e outros, dizem estar a elaborar um regulamento. E o Partido Socialista e a extrema-esquerda querem agora voltar a tirar os poderes das câmaras municipais numa lógica socialista centralizadora, retirando o papel dos municípios, como fez o Partido Socialista com o Mais Habitação. Fica claro que o PS não confia na capacidade e conhecimento das câmaras municipais para fazerem a gestão do alojamento local no território que conhecem melhor que ninguém. É este o modelo ideal da esquerda, proibição e encerramento à força, beneficiando os grandes investidores de hotelaria. Então, assumam que querem matar o alojamento local. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado António Filipe, PCP, 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhor e Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. O PCP não tem nenhum anátema de princípio contra o alojamento local. Agora, o que consideramos é que o alojamento local, como tudo, deve ser regulado e que a liberalização tem o condão de desequilibrar e desregular tudo e criar problemas, que é aquilo que efetivamente está a acontecer. E, portanto, nós não somos contra o alojamento local, somos contra a liberalização do alojamento local. Porque, de facto, não reconhecer na situação de crise de habitação que se vive, que é particularmente aguda nas grandes cidades, particularmente Lisboa e Porto, não reconhecer que o abuso que se verificou do alojamento local é parte do problema e não parte da solução, é viver em estado de negação. E, efetivamente, não reconhecer que grande parte da expulsão das populações do centro das cidades se deveu e se deve ao alojamento local é não querer encarar de frente o problema da habitação, onde ele, de facto, é mais agudo, onde ele é mais difícil de resolver. Depois há algo que até se estranha, que os partidos mais defensores, que se dizem mais defensores do direito de propriedade, não tenham qualquer escrúpulo em retirar aos pequenos proprietários, designadamente aqueles que têm frações em condomínios, a possibilidade de terem uma palavra a dizer relativamente à instalação de alojamento local no prédio onde vivem e onde, porventura, com muito sacrifício e com grande endividamento à banca, compraram a sua residência, a sua casa de morada de família. E quase que... Não, creio que não é muito difícil de perceber que alguém que comprou a sua residência num primeiro andar de um determinado condomínio não tenha uma palavra a dizer quanto à possibilidade de instalar um alojamento local no resto do chão, por baixo da sua residência, estando constantemente a ser prejudicado na sua qualidade de vida pela entrada e saída de turistas daquele alojamento local e com o barulho que possam fazer, sabe-se lá até que horas. Exatamente. Enfim, já nem falar disso. Mas, como o senhor está a referir, o barulho das malas, dos trolleys a entrar e a sair a qualquer hora do dia e da noite. Porque pergunto, se não consideram que esses pequenos proprietários são usados na sua qualidade de vida e até nos seus interesses financeiros. E quase que apetecia perguntar que quem acha que isto não tem problema nenhum, que uma pessoa que vive num condomínio e que é obrigado, contra a sua vontade, a ter de aceitar um alojamento local aí, eu gostaria de perguntar se, por acaso, têm algum alojamento local nos seus condomínios e se não consideram que deveriam ter uma palavra a dizer sobre isso. Porque, inclusivamente, do ponto de vista do seu património, são lesados. Porque eu gostaria de saber quem é que consegue vender um andar que tenha um alojamento local na sua vizinhança mais próxima. E, portanto, há aqui um desrespeito para com o direito de propriedade dos mais pequenos proprietários do nosso país.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, livre, 3 minutos, faz favor para uma intervenção. Sr. Deputado, a nossa ordem do dia hoje não tem nada a ver com a troca de... A nossa ordem do dia não tem nada a ver com a troca de... Já nem sei quem figura essa, não são à parte, são diálogos laterais. Faz favor, Sr. Deputado, Sr. Deputado Isabel Mendes Lopes, Sr. Deputado Rita Matias. Sr. Deputado Mendes Lopes, faz favor, 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, caras e caros concidadãos nas galerias. Já falámos aqui hoje sobre as formas como o Governo vai contornando os debates no Parlamento, o trabalho com o Parlamento, e isso tem acontecido em várias matérias muito importantes, e é o caso das questões de habitação. Infelizmente, o Parlamento tem os mecanismos para chamar a si os decretos-lei que o Governo aprova sem o necessário debate público e também com o Parlamento. É o caso da discussão de hoje sobre o Decreto-Lei 75/2024 sobre alojamento local e será o caso amanhã sobre a malfadada alteração à Lei de Solos, unanimemente considerada péssima para o território e péssima para o problema da habitação. Há muitos fatores que levam à emergência que hoje vivemos na habitação, à falta de acesso a casas a preços acessíveis, que têm levado tantas pessoas a morar longe do sítio onde trabalham, que têm obrigado tantas pessoas a sair do bairro, da cidade onde sempre moraram. Todas as medidas que permitam resolver esta emergência, estancar esta sangria das nossas cidades, garantir que temos cidades onde vivem pessoas com todos os rendimentos lado a lado, são medidas essenciais e são medidas urgentes. E é por isso que o Decreto-Lei 75/2024, que o Governo aprovou, é um erro. Num país onde temos mais de 100 mil registros de alojamento local, onde temos freguesias, onde as casas usadas para alojamento local chegam a 70%, como Santa Maria Maior, ou 40%, como a Misericórdia em Lisboa, nós temos a obrigação de garantir que o alojamento local não é mais um fator para agravar o problema do acesso à habitação. E, aliás, este é um debate mundial. Em Barcelona, em Paris, em Nova Iorque, impõem-se restrições ao alojamento local. e o Governo está em contraciclo, a liberalizar o alojamento local e a agravar o problema da habitação, como aliás se vê pelo aumento do preço dos preços da habitação, que não param de aumentar. O Governo primeiro revogou